A história, ela é uma forma de demonstrar que certas coisas, por mais que ocorreram há muito tempo, elas nunca passam. A história é uma certa memória viva que é capaz de refazer os lugares e as pessoas. E nós vamos falar um pouco sobre um espaço desse que fica na região de Castro, mais ou menos aos 300 quilômetros daqui, um pouco mais que isso.
Exatamente.
E quem está aqui comigo, que você já ouviu a voz dele, é o Maurício Borges. O Maurício Borges faz parte de uma equipe, através da Lei Rouanet, que está recuperando uma propriedade rural que tem uma memória importante na ocupação do território paranaense, na formação do Paraná. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar o Maurício. Maurício, boa tarde.
Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Maurício, você já tem um trabalho ligado à Lei Rouanet, você conhece bastante esse procedimento da Lei Rouanet, e nós já conversamos aqui algumas vezes sobre isso, uma vez inclusive sobre isso. E agora você tem aí um projeto que já está em andamento, inclusive.
Sim.
Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte do que estamos falando.
Bom, nós estamos falando de uma fazenda, chama-se Fazenda Capão Alto, e ela é a fazenda que a história dela começa na época das capitanias hereditárias. E ela praticamente pontuou toda a história da região em função de tudo que aconteceu nela e de tudo que passou por ela. Então é uma história viva, ela está marcada em cada pedaço daquela fazenda. E agora, sexta-feira agora, no dia 17, nós estamos inaugurando uma mostra que conta toda essa história no casarão da fazenda.
Tá, então você fala que essa fazenda é da época das capitanias hereditárias. Isso implica em quanto tempo?
Bom, depois que houve a outorga das capitanias, ficaram séculos praticamente sem acontecer nada. E aí, em 1704, foi concedida uma outorga para o clã da família Pedro Taques. E aí, efetivamente, a fazenda começa a existir.
Então ela pertenceu inicialmente à família Pedro Taques.
Exatamente, isso em 1704, tá? E aí, de 1730 a 1733, foi aberta o caminho de Viamão.
Que é onde você tinha o tropeirismo.
Exatamente, essa estrada, ela foi fundada por Cristóvão Pereira de Abreu. Justamente como você fazer uma ponte, né, de São Paulo para o sul, onde você pudesse estar levando mercadorias e levando e abrindo novas frentes de desenvolvimento do país.
Daí levando, né, gado, levando.
Exatamente.
As mulas.
E uma dessas
rotas, a fazenda era um ponto de paragem dessa.
Uma dessas rotas passava exatamente por dentro da fazenda, e o motivo é claro, porque era um ponto que existia alguma coisa, né? Porque naquela época tudo era mata nativa. Então, as rotas elas eram feitas definidas a partir de propriedades existentes para que você pudesse ter abrigo, para que as pessoas pudessem passar, se recompor da viagem e continuar o seu caminho. E a fazenda ali foi escolhida como rota porque ela tinha uma vista mais privilegiada e ela também tinha outra coisa muito interessante, que era a água abundante. Então, os tropeiros que passavam ali, eles passavam para descansar, recuperar as suas forças, pegar água e continuar a sua viagem. Né? Então, isso
então,
aconteceu...
Durante muito tempo, ela continuou ligada ao tropeirismo, isso no período colonial.
Exatamente. Só que aí, depois de 1751, ela acaba sendo... Não, um pouco antes disso, peraí. Ela acaba sendo adquirida pela Congregação Carmelita.
Ela pertenceu à igreja.
Exatamente. E a Congregação Carmelita usa a propriedade para produzir bens e alimentos para um convento que eles tinham no interior de São Paulo. Olha que coisa. Olha, eu fico imaginando a logística. Uhum. Né? E aí, depois desse período... os carmelitas ficam bastante tempo na propriedade.
Tinha escravidão,
né,
nessa propriedade? Porque o período colonial é marcado pela escravidão.
Aí, para que esses bens fossem produzidos pela congregação, os carmelitas tinham cerca de 200 escravos. E depois de um período que remonta décadas, os carmelitas tomam como feita a sua missão e resolvem sair do Paraná. E aí, nesse momento, eles alforriam aqueles, uma parte dos escravos que ficam ali, e deixam a posse da terra para eles.
Inclusive a fazenda, a estrutura da fazenda...
Fica tudo ali. Tá? Nessa época, a fazenda ela tinha somente uma capela. E as outras edificações eram edificações simples. Tá? Durante o período que os próprios carmelitas estavam lá, por causa do tropeirismo constante... Por questão de privacidade, os carmelitas constroem uma nova capela na área onde está hoje Castro. E aí uma parte do movimento de tropeirismo vai para essa região, que está ali a 10 quilômetros da área onde está a fazenda. E é essa capela que dá início ao município de Castro. Então, ou seja, tudo 100% ligado à história da fazenda.
Pois você parou a história falando dos escravos, que os carmelitas saem do Paraná e deixam a fazenda para os escravos, ou para os alforriados.
Exatamente. E isso é muito interessante porque os escravos, talvez seja uma das únicas experiências no país, eles trabalham em regime de cooperativa. E outra coisa muito interessante, a coisa era tão séria que semanalmente um escravo assumia a gestão dos projetos e daquilo que era tocado pela fazenda.
Um revezamento
de gestão. E aí tudo que eles produziam era dividido irmanamente entre eles e era comercializado na vila que estava nascendo em Castro. Então tem todo um processo muito interessante.
Aí você tem essa fazenda, depois de ter passado por uma série de fases, porque para chegar até hoje... Como é que ela chegou? Vamos tentar ir para o Nox, deve dar vontade de ouvir toda a história, mas a gente tem um tempo muito curto. Como é que isso veio parar hoje nesse projeto que vocês estão fazendo de restauração, de resgate dessa memória?
Bom, por volta de... Quando foi... Em 1951, começa a imigração holandesa em Castro, tá? E...
1851, é isso?
Não, 1951 a imigração holandesa. Depois de ter passado por várias coisas. Em 1979, a cooperativa ligada aos holandeses, que era a Cooperativa Central de Laticínios, ela adquire a fazenda e transforma a fazenda numa fazenda experimental. E aí, entre 1981 e 1983, o governo do Paraná, vendo todo aquele patrimônio, desenvolve um projeto para fazer o tombamento dela.
Certo.
Que tá
certo.
E aí, e lógico, com tudo que ela tem de história, e aí ela é efetivamente tombada. E aí, por causa da questão do tombamento, a cooperativa perde o interesse na propriedade. Só que também não faz nada para manter ela com qualidade, com, né, manter a casa conservada e tudo mais.
Você falou que tem um casarão da fazenda.
O casarão é espetacular. E é onde está essa mostra que nós vamos inaugurar. Ela passa por todos os cômodos da casa, né? Você tem a capela, que é a capela que era da época dos carmelitas, ela está lá, anexa à construção da casa.
Existem os móveis ainda do espaço?
Não, tem alguns móveis, mas nós temos alguns artefatos. O nome da exposição é Rodas do Tempo. Então, nós temos rodas daquela época. E aí, essas rodas elas vão estar em cada um dos cômodos da casa, pontuando a história, né? Fazendo essa ideia do ciclo histórico, né?
Então vocês vão inaugurar.
Presente, passado e futuro estão se conectando, né?
Vocês inauguram na sexta-feira.
Exatamente.
E se for da Lei Rouanet, qual é a tua participação nesse projeto? O que você está organizando?
Bom, nós fizemos toda a parte de comunicação visual e toda a parte toda a parte visual da exposição a gente que desenvolveu, né? Toda a parte de painéis, toda a parte de...
A lógica dos painéis. Exatamente. Que foi colocado, que foi selecionado. Quanto tempo de trabalho?
A curadoria do Fábio Chedi, que é de Curitiba, que é o nosso parceiro, que é o curador da mostra, né?
Quanto tempo, Maurício, trabalha?
Bom, isso aí nós estamos há praticamente um ano trabalhando no processo todo e agora a primeira fase do projeto é agora.
Né? A primeira fase dele?
É a primeira fase, ele tem várias fases, né? Então a primeira fase foi o resgate histórico através dos painéis, depois a segunda fase é a fase de toda a parte externa da propriedade, que são as trilhas, os passeios, tudo que está relacionado à parte externa e a toda a propriedade, que ela tem só a parte de mata nativa, ela tem 1 quilômetro de comprimento por onde passa a trilha dos tropeiros, que está lá. Essa trilha é de pedra e ela é emocionante porque você consegue ver o sulco feito pelas carroças na época dos tropeiros. Está lá a impressão digital da história viva naquele patrimônio.
O público que está nos ouvindo, eles podem ver isso? Eles podem ir até lá?
Com certeza. Hoje a fazenda já está aberta à visitação. Só que a partir de sexta-feira ela fica aberta à visitação e a pessoa tem a oportunidade de conhecer exatamente a história dela. E a partir porque antes o que acontecia? As pessoas visitavam, viam a casa, mas a casa vazia.
E depois de sexta-feira vai continuar aberta ao público?
Aberto.
E esses projetos todos que você desenvolvidos vão ser mostrados ao público depois?
Sim, com certeza. À medida que ele, cada vez que ele, uma nova fase for lançada, nós estaremos fazendo um novo lançamento. E assim vai, até porque a gente também precisa oxigenar essa questão desse projeto para que a gente consiga atrair novos patrocinadores para poder manter a história viva, né?
Certo, então você tem aí uma possibilidade muito grande do público ter um resgate da história do Estado, conhecer um espaço onde essa memória realmente foi construída, essa história foi construída. Quantos quilômetros daqui?
Bom, dá 340 quilômetros, mais ou menos.
Então, para quem quer fazer no final de semana...
E na região existem várias pousadas, então é bem interessante, é bem tranquilo. Ela fica bem próximo da cooperativa Castrolanda, né? Então é até um passeio interessante, porque a cooperativa, na sede da cooperativa, nós temos o maior moinho de vento fora da Holanda no mundo. Então, quer dizer, é um outro passeio. Então você pode fazer um roteiro que é bem interessante de conhecer a Castrolanda e a região de Castro, que é o maior polo leiteiro em produtividade do Brasil. E você tem esses atrativos da cultura holandesa também, né? Que lá também nós estamos montando e começando, iniciando o trabalho de montagem do Museu dos Holandeses.
Bom, só recapitulando o final da nossa conversa, uma pena, dá vontade de falar mais sobre isso. Nós vamos colocar uma foto, junto com a entrevista que eu acabei de fazer aqui com o Maurício, dessa conversa nossa, para você ver o casarão dessa fazenda, que o Maurício mandou para mim por e-mail, algumas fotos do lugar, mas tem uma foto muito bonita do casarão da fazenda, que ele prometeu mandar outras fotos também. Recapitulando, então sexta-feira a inauguração desse espaço Resgatando a Memória.
Às 16 horas, na própria fazenda, com a presença de autoridades do governo do estado, autoridades ligadas da Rei Rouanet, todos os patrocinadores estarão lá, todas as pessoas ligadas à história da região vão estar presentes também. E é um marco para a história paranaense.
Tem um site que a gente possa ver isso? Tem algum lugar que a gente
possa... Não, ainda não. Essa está na terceira fase, que todo o material e tudo que for levantado a partir do trabalho arqueológico, ele vai estar hospedado num site. Então nós ainda estamos na primeira fase.
Né? Tem um telefone de contato que as pessoas possam ter contato, saber um pouco mais desse trabalho?
Bom, eu acho que as pessoas podem escrever no meu e-mail.
Tá.
Tá? Pode ser Maurício,
jump.com.br. Então maurício@jump.com.br.
E aí, todo mundo que estiver interessado, escreve para mim, eu posso dar dicas sobre a rota, dar dicas sobre a hospedagem na região ali, para que possam conhecer.
Em nome do resgate histórico do Paraná, espero que você receba um monte de e-mails, as pessoas vão conhecer e gostem disso.
Opa,
porque é importante
ótimo. Preservar
a memória. Maurício Borges, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu é que agradeço.
Conversei com Maurício Borges. Maurício Borges é publicitário, mexe inclusive com o resgate histórico, já trabalha com a Lei Rouanet e agora está se empenhando no projeto de resgate de uma fazenda em Castro, tá? A fazenda Capão Alto, que é uma fazenda que remonta o período colonial. Conversamos um pouco aqui e na entrevista, você, quem pegou agora, ligou o rádio agora, na entrevista que daqui a pouquinho vai estar no site, você pode saber mais. Sexta-feira inaugura aí uma apresentação dentro do casarão, a sede da fazenda, onde vai estar o resgate da história da fazenda em painéis.